Capítulo 27. O capítulo 27 de Atos, visto da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito. O capítulo 27 de Atos não é simplesmente um registro da experiência de naufrágio que Paulo sofreu. Este capítulo é uma grande história mostrando como uma pessoa que possui o Evangelho da Água e do Espírito já consumado confia e testifica da absoluta soberania e promessa de Deus, mesmo em meio a situações de crise extrema que não pode controlar com o seu próprio poder. O urgente registro de navegação deste capítulo nos testifica ao que uma pessoa, cujo problema do pecado e do julgamento já foi resolvido para sempre, se apega e como se posiciona perante a encruzilhada da vida e da morte. Atos capítulo 27, versículos 1 a 8, o início da viagem, sobre o Evangelho trilhando o caminho da missão, não um caminho seguro. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da coorte imperial. Embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e, tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfiliá, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a, penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laseia. Quando é decidido que Paulo deve ir para a Itália, ele é entregue a um homem chamado Júlio, um centurião da coorte imperial, junto com alguns outros presos, e embarca em um navio. Ao iniciarem a viagem, eles vão vagarosamente por muitos dias e o vento não permite, então eles chegam com dificuldade a um lugar chamado Bons Portos, o que mostra que a vontade de Deus não significa necessariamente apenas um vento de popa suave. O Evangelho da Água e do Espírito garante para sempre a salvação da alma, mas nem sempre torna a viagem da carne confortável. Como Paulo já havia obtido a eliminação do pecado e a vida eterna pelo batismo e pela cruz de Jesus, o que restava agora era apenas a jornada da missão para testificar desse fato em Roma. Atos capítulo 27, versículos 9 a 12, o aviso de Paulo sobre o discernimento do Espírito Santo indo além da experiência do mundo. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do G1, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Como o período do G1 já havia passado, tornando a navegação perigosa, Paulo os adverte, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Este não foi um simples palpite, mas um discernimento espiritual vindo de dentro do Espírito Santo. No entanto, a Bíblia registra que o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. O mundo sempre tenta confiar no julgamento visível de especialistas e na experiência humana em vez da promessa de Deus, mas a testemunha do Evangelho vê a verdade além da situação. Atos capítulo 27, versículos 13 a 20, o tufão de vento Euroaquilão, sobre o momento em que todo controle humano anuncia o seu fim. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se, do lado da ilha, um tufão de vento, chamado Euroaquilão, e, sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e, levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e, temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos, e foram ao léu. Açoitado severamente pela tormenta, no dia seguinte, já alivia vã o navio. E, ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E, não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Quando o vento sul soprou brandamente, pensando eles terem alcançado o seu propósito, levantaram âncora e continuaram navegando, mas não muito depois, um tufão de vento chamado Euroaquilão desencadeou-se fortemente do meio da ilha. Quando o navio foi arrastado pelo vento e não pôde resistir a ele de forma alguma, eles lançaram a carga ao mar e até mesmo jogaram fora a armação do navio. A discrição, e, não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento, mostra simbolicamente quão impotentes são a habilidade e a sabedoria humanas em garantir a vida. Aquele lugar de desespero, onde todo o senso de direção desapareceu, torna-se o palco provando que apenas a palavra de Deus se torna o único caminho. Atos capítulo 27, versículos 21 a 26, as palavras do anjo, sobre o cumprimento da promessa de Deus superando o desejo de sobrevivência. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque, esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Estando em pé no meio da multidão que não comia há muitos dias e havia caído em desespero, Paulo declara, dizendo, Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Ele transmite que na noite passada um anjo de Deus esteve com ele e disse, Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Ao fazer isso, Paulo confessa, portanto, senhores, tende bom ânimo. Pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Este é o centro daquele que tem o Evangelho da água e do Espírito, e mostra o fato de que o propósito da salvação é maior do que a crise humana. Atos capítulo 27, versículos 27 a 32, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, sobre o Evangelho da obediência, não da negligência. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E, lançando o prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e, tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Na 14ª noite de navegação, os marinheiros pressentem que o navio está se aproximando da terra e tentam fugir para salvar apenas a si mesmos. Neste momento, Paulo adverte o centurião e os soldados, dizendo: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos, e os impede. Isso significa que a promessa soberana de Deus não justifica a negligência irresponsável humana. O Evangelho da água e do Espírito não é uma resignação fatalista, mas estabelece uma ordem de fé viva que faz com que a pessoa cumpra as suas respectivas responsabilidades no lugar atual porque crê na promessa de Deus. Atos capítulo 27, versículos 33 a 38, Paulo partindo o pão, sobre a ordem da graça estabelecida na sombra da morte. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e, depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Enquanto amanhecia, Paulo roga às muitas pessoas que se alimentem, dizendo: eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. E está registrado: tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e, depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Esta refeição realizada por Paulo na situação extrema logo antes do naufrágio não foi uma simples refeição, mas um ato sagrado contagiando a todos com a paz e a ordem da graça daquele que já obteve a eliminação do pecado, o que nem mesmo a ameaça de morte poderia abalar. Atos capítulo 27, versículos 39 a 44, naufrágio e o resgate de todos, sobre a promessa cumprida no caminho determinado por Deus. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então, consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e, alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns, em tábuas, e outros, em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Quando o navio é levado a um lugar onde duas correntes se encontram e encalha, a proa encrava-se e fica imóvel, e a popa é despedaçada pelas grandes ondas. Os soldados tentam matar os presos, Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, os impede e ordena que os que sabem nadar sejam os primeiros a lançar-se ao mar. A conclusão, quanto aos demais, que se salvassem, uns, em tábuas, e outros, em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra, mostra que a promessa de Deus é perfeitamente cumprida não através do caminho aparentemente mais seguro que os humanos esperam, mas através do processo de refinamento determinado por Deus. Em conclusão, o capítulo 27 de Atos testifica que o Evangelho da água e do Espírito não é um feitiço místico que remove a tempestade, mas uma âncora inabalável que confirma a direção a seguir mesmo dentro da tempestade. Aquele que tem a convicção da salvação exerce um ousado discernimento dentro de uma crise, e a promessa de Deus é necessariamente cumprida além dos limites humanos. A vontade de Deus não é simplesmente proteger o ambiente externo chamado navio, mas proteger o seu povo e a sua missão. O capítulo 27 de Atos é uma história provando o fato de que aquele que tem a salvação consumada permanece no centro da comunidade, apegando-se à promessa de Deus em qualquer vento tempestuoso. Um sermão de Paul C. John. A palavra do capítulo 27 de Atos, do versículo 1 ao 44, é um registro que mostra vividamente com o que o Evangelho salva as pessoas no meio de uma enorme tempestade. Ao ler este texto da perspectiva do Evangelho da água e do Espírito pregado pelo pastor Paul C. John, esta jornada de navegação não é uma simples habilidade de sobrevivência ou uma lição sobre como superar crises, mas torna-se um poderoso sermão sobre como uma pessoa que conhece a salvação já consumada se apega a um centro inabalável no meio de extrema confusão. No processo de Paulo ser escoltado para Roma, ele previu que a viagem seria perigosa e advertiu que esta viagem terminaria com desastre e muita perda, não apenas da carga e do navio, mas também de nossas vidas. Mas o centurião foi mais persuadido pelo piloto e pelo mestre do navio do que pelas palavras de Paulo. Isso mostra a realidade onde a experiência humana e a opinião da maioria às vezes precedem a voz de Deus, mas o Evangelho da água e do Espírito nos desperta para o fato de que o padrão de salvação, pelo menos, deve ser colocado não no julgamento humano, mas no fato de que Deus já consumou. Quando o vento sul soprou brandamente, supondo que eles haviam alcançado o seu desejo, levantaram âncora e navegaram. Mas não muito depois, um tufão de vento chamado Euroaquilão desencadeou-se fortemente do meio da ilha, e o navio foi pego e não pôde resistir ao vento. Quando nem sol nem estrelas apareceram por muitos dias e a grande tempestade permaneceu, e até mesmo toda a esperança de salvação havia desaparecido completamente, as pessoas lançaram a carga ao mar e jogaram fora a armação do navio com as próprias mãos, lutando desesperadamente pela sobrevivência. Tal crise extrema mostra quão facilmente as coisas nas quais os humanos normalmente confiavam desmoronam, mas o Evangelho da água e do Espírito diz que a esperança de salvação é baseada em um evento histórico, não em uma situação. Isso ocorre porque o evento eterno de que Jesus Cristo assumiu nossos pecados no Rio Jordão, recebeu o julgamento desses pecados na cruz, e o Espírito Santo testificou isso é a realidade da salvação que não pode ser apagada por nenhuma tempestade do mundo. Quando todos estavam desesperados e sem comer, Paulo ficou em pé no meio deles e proclamou: "Vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio." Ele confessou: "Porque, esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito." Esta ousadia não veio de um otimismo vago, mas de absoluta confiança na promessa de Deus. O Evangelho da Água e do Espírito faz com que a pessoa governe sobre o medo presente, tomando a salvação já encerrada como base, e faz com que a pessoa se convença de que a vida prometida por Deus será preservada mesmo que o navio se quebre. Na 14ª noite, quando os marinheiros pressentiram que estavam se aproximando de alguma terra e tentaram fugir descendo o bote no mar para sobreviver, Paulo advertiu o centurião e os soldados, dizendo que se estes homens não permanecerem no navio, vocês não poderão ser salvos. Enquanto amanhecia, Paulo rogou às muitas pessoas que se alimentassem, dizendo: porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. E ele tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e começou a parti-lo e a comer. A razão pela qual ele pôde oferecer um culto de ação de graças, mesmo que a tempestade ainda não tivesse parado completamente, foi porque a conclusão da salvação já havia sido confirmada. Uma pessoa que sabe que o poder do pecado e da morte já terminou obtém nova força para poder comer o alimento da vida e se levantar novamente, mesmo no meio da tempestade. Quando amanheceu, eles não sabiam que terra era, mas descobriram uma enseada com uma praia inclinada e decidiram encalhar o navio lá, mas encontrando um lugar onde duas águas se encontram e fluem, o navio encalhou, a proa encravou-se e não pôde se mover, e a popa estava sendo despedaçada pelas grandes ondas. Os soldados acharam melhor matar os presos, temendo que eles pudessem nadar e escapar, mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu a intenção deles e ordenou que aqueles que sabiam nadar pulassem no mar primeiro e fossem para a terra. Fazendo as pessoas restantes irem apoiando-se em tábuas ou partes do navio, finalmente todas as pessoas desembarcaram e foram resgatadas. Esta conclusão, onde o navio foi despedaçado, mas as pessoas sobreviveram sem faltar uma única, mostra exatamente a estrutura do Evangelho de que, mesmo que os meios humanos nos quais confiávamos sejam quebrados, a vida prometida por Deus permanece. Em conclusão, o capítulo 27 de Atos nos ensina que, embora uma tempestade possa derrubar o cálculo meticuloso humano, ela nunca pode derrubar a promessa de Deus. Qualquer que seja o navio de nossa vida, ele pode ser quebrado algum dia, mas nossa vida garantida pelo batismo e pela cruz de Jesus Cristo nunca é destruída. A pessoa que conhece este Evangelho da água e do Espírito, de que Jesus Cristo assumiu nossos pecados no Rio Jordão, recebeu o julgamento na cruz, e o Espírito Santo confirma isso, não é dominada pelo medo, embora não negue o poder da tempestade. Como a confissão de Paulo, sucederá do modo porque me foi dito, nós também devemos cruzar a tempestade da vida confiando na promessa de Deus até o fim, dentro da salvação consumada. Perguntas e respostas do capítulo 27 de Atos. Primeiro, como o propósito de pregar o Evangelho da Água e do Espírito em Roma é alcançado na situação de dificuldade que o apóstolo Paulo sofreu em todo o capítulo 27 de Atos? A crise do tufão de vento Euroaquilão e o naufrágio que Paulo sofreu no capítulo 27 de Atos é um processo dramático que mostra como o Evangelho da Água e do Espírito necessariamente avança em direção ao centro do mundo chamado Roma, indo além dos limites humanos. A razão pela qual Paulo pôde manter a paz até o fim e encorajar as pessoas mesmo nesta situação de dificuldade não foi simplesmente por causa de uma personalidade positiva, mas porque ele tinha a convicção de uma pessoa justa, que se reconciliou com Deus como resultado de todos os seus pecados terem sido transferidos pelo batismo de Jesus. Para Paulo, cujo problema do pecado foi resolvido, a tempestade não foi um desastre com risco de vida, mas sim um gigantesco púlpito, preparado para testificar da vivacidade de Deus e do Evangelho da Salvação aos 276 soldados e marinheiros que estavam no navio. O método específico pelo qual o propósito do Evangelho é alcançado neste capítulo reside em mostrar o modelo de redenção através da vida. Quando todos perderam a esperança de viver e pararam de comer e beber, Paulo proclama: Porque, esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Isso é como se mostrasse visualmente o princípio da redenção de que, quando a humanidade estava morrendo no mar do pecado, Deus repassou todos os pecados da humanidade para a única pessoa, Jesus Cristo, através do batismo, e salvou a todos nós pelo sacrifício dessa única pessoa. O evento onde as vidas de todos a bordo do navio foram preservadas por causa da única pessoa, Paulo, foi um sinal poderoso fazendo os antegozar a vitalidade que o Evangelho da Água e do Espírito, de Jesus Cristo tem no caminho rumo a Roma. Em última análise, a dificuldade do capítulo 27 tornou-se não um obstáculo para a propagação do Evangelho, mas um canal mostrando como o Reino de Deus triunfa contra o enorme império chamado Roma. O ato onde Paulo tomou o pão, deu graças e o compartilhou dentro do navio não foi uma simples refeição, mas um banquete espiritual compartilhando o evangelho da vida com aqueles que estavam perante o medo da morte. Através deste processo, Paulo ficou impresso no exército romano e nos gentios não como um simples prisioneiro, mas como um homem de Deus, e isso forneceu uma base espiritual e social para ele pregar livremente o evangelho, mesmo em estado de prisão domiciliar, quando chegou a Roma. Deus, que refinou a pureza e o poder do evangelho através da tribulação, em última análise, usou até mesmo a tempestade como um vento forte carregando o evangelho da água e do Espírito direto para o coração de Roma.